Então tá, prefeito César Roberto Couto Pinto, muito obrigado por receber a nossa reportagem aqui. Prefeito, em relação ao trânsito de caminhões no entorno ali da Praça Central, a gente recebeu algumas reclamações dos comerciantes que estão se sentindo prejudicados. Então a primeira pergunta que eu faço para o senhor é qual foi a finalidade do bloqueio de trânsito de caminhões ali?
Rodrigo, primeiro, né, te agradecer a importância de tu fazer esse trabalho de conscientização e de informação, não só para a população de Transório, mas para todas as pessoas que têm acesso aos veículos de comunicação, em especial o site pedrosório.net. Primeiro, colocar, Rodrigo, que a estruturação do centro da cidade de Pedrosório não envolve só o entorno da Praça Antônio Satiamã. E sempre é bom a gente lembrar, registrar, que houve toda uma alteração do centro da cidade de Pedrosório. Toda uma alteração, toda uma reestruturação do centro da cidade de Pedrosório. E Pedrosório não é mais a mesma Pedrosório de 10, 20, 30 anos atrás. O estado não é mais o mesmo, o país não é mais o mesmo. As coisas evoluíram. Antigamente, nós tínhamos em Pedrosório, por exemplo, o caminhão do seu Euclides, no Serrito, o caminhão do nosso querido amigo João Palanque em Pedro Osório, o caminhão do seu Pedrinho da Vara. Bom, tu contava os caminhões truques que tinha em Pedro Osório. Tu tinha aí o Mercedinho, tu tinha o Alfa Romeo do seu Tostão, caminhões de pequeno porte. A evolução do mundo fez com que os equipamentos se alterassem. E hoje tu tens o caminhão truque, tu tens a carreta, tu tens o bitrem, tu tens o trimião. Então, veículos com a capacidade de transporte de carga de 50, 60 toneladas. E qualquer pessoa sabe que as vias públicas, não só em Pedro Osório, no estado inteiro, no Brasil inteiro, elas não foram construídas para isso. Elas foram construídas com a dimensão de uma capacidade de resistência X. E aquilo, Pedro Osório, não nasceu ontem. Pedro Osório fez agora, dia 13 de abril, 57 anos de emancipação política. E que as vias públicas de Pedro Osório foram feitas desta maneira, para suportar uma capacidade de trânsito. E nós, a partir do momento que fizemos a modernização do centro da cidade de Pedro Osório, nós não só alteramos o trânsito do centro da cidade de Pedro Osório, nós alteramos o espaço para acessibilidade e tráfego de pessoas. Isso está acontecendo no mundo inteiro. Também em Pedro Osório começa a acontecer isso. Mesmo que nós sejamos uma cidade típica de interior do estado, com 8 mil habitantes, mas ela tem o mesmo risco de trânsito que uma grande metrópole. É a mesma coisa. Se tu tiveres numa capital do estado, e por que não comparar Pedro Osório com a capital do estado? Por que não comparar Pedro Osório com Pelotas? Por que não comparar Pedro Osório com São Lourenço, com Canguçu, com Arroio Grande? Por que não? Essas cidades, e aqui quando eu citei Arroio Grande por último, foi proposital, porque eu conheço a realidade da nossa região. E eu não quero que aconteça com Pedro Osório o que aconteceu com Arroio Grande. Que as vias públicas de Arroio Grande foram destruídas. E o prefeito, o ex-prefeito Jorginho, o prefeito Henrique, enfim, os prefeitos que os antecederam, tentaram, lutaram, estão lutando até hoje, para que não haja trânsito em algumas vias de Arroio Grande, porque não resiste à capacidade do solo. Quando passa em Arroio Grande, eu vou exemplificar isso, porque tenho que dar dados concretos, Arroio Grande planta 50 mil hectares de arroz. Provavelmente 20 mil hectares desse arroz fique dentro, a produção desses 20 mil hectares fique dentro das empresas de Arroio Grande. E as outras passam e vão embora. E lá é um problema, da mesma forma que é nas outras cidades. Então, quando tu regulamenta o trânsito do centro de uma cidade, principalmente o centro, que é onde tem o maior fluxo de pessoas, onde tem o maior fluxo de pessoas, tu faz com que o ser humano, o pedestre, o ciclista, ele tenha mais espaço para se locomover. E dessa forma também os veículos pequenos. Um exemplo bem claro, Rodrigo. Há 10 anos atrás, eu moro em Pedro Osório, há 58. Há 10, 20 anos atrás, chegava no centro da cidade de Pedro Osório, tu contava os carros estacionados. Hoje, tu está tendo dificuldade de estacionamento de carro pequeno no centro. Hoje tu está tendo dificuldade de estacionamento de carro pequeno no centro. E eu não estou falando em dias especiais, eu estou falando no cotidiano de Pedro Osório. E a tendência disso é cada vez aumentar mais. que felizmente no Brasil de hoje, as pessoas têm acesso àquilo que não tinham antigamente, a um carro, a uma moto, né? Então, a partir do momento que nós nos dedicamos numa modernização do centro da cidade de Pedro Osório e que a gente faz o incentivo que as pessoas usem esse centro, que tenha mais espaço, é, primeiro, para incentivar o comércio de Pedro Osório. Através do momento que nós modernizamos o centro da Presidente Vargas, nós já podemos perceber isso. A partir do momento que nós modernizamos a Praça Antônio Satialã, mudamos o trânsito da Praça Antônio Satialã, da Avenida José Bonifácio, e reestruturamos a parte do centro da praça,
estacionamento, inclusive,
estacionamento, Maximiano Tupi da Mata Costa, é visível o aumento de fluxo de veículos e de pessoas no centro da cidade de Pedro Osório. Isso eu estou dizendo para ti porque eu recebo essas informações, eu recebo os agradecimentos, né? Como também recebo as críticas. Mas eu estou aqui para administrar uma cidade, para Pedro Osório como um todo e para a região. Eu não estou aqui para administrar a cidade para o Sebinho, nem para o Luciano, nem para o Rodrigo. E é certo, e eu tenho consciência disso, quando tu faz alguma alteração, que tu mexe com o interesse de alguma pessoa ou de algumas pessoas, isso é natural a reação das pessoas. Mas, eu queria que essas pessoas se colocassem no lugar do prefeito e perguntasse qual seria a decisão deles. Se era liberar o trânsito de caminhões, aí quando se fala em caminhões, é caminhões. Tu não pode dizer, aqui entra um caminhão com 10 toneladas e ali tu não tem como tu controlar isso. Não tem como tu controlar isso. É incontrolável. Porque tu tem que proibir, foi proibido o trânsito de caminhões para ser respeitado o espaço público e a acessibilidade, o trânsito das pessoas, é isso que está acontecendo. E também para que tu tenha garantia que as vias públicas, elas tenham, no mínimo, né, uma vida útil maior do que a gente possa imaginar. Porque não adianta, na simplicidade de algumas pessoas, chegar e dizer, mas a rua realmente não aguenta. Não é para isso que foram construídas as vias públicas. Eu já tive exemplo no bairro Brasil, na Avenida Tiradentes, de caminhões carregados passando e o calçamento, no mesmo momento, ia se destruindo. Então, nós tomamos essa decisão, acredito que ela não traga prejuízo ao comércio local, ela pode trazer algum transtorno para quem traz a mercadoria para Pedro Osório. É só para essas pessoas que trazem. Eles têm que criar uma sistemática gerando mais emprego, porque o que querem é a comodidade. E quando tu tira a pessoa da zona de conforto, é natural que ela se movimente. É natural. Agora, a empresa que vem a Pedro Osório fazer a sua entrega, ele deverá vir com um ajudante ou dois e com um carrinho e fazer esse transporte. Da mesma forma que se uma pessoa, mas eu vou fazer a minha mudança de Pedro Osório. Ok, vai ali, pede, é um caso excepcional, e tu vai fazer a tua mudança, sem problema nenhum. Agora, não podemos admitir que entre um caminhão com 50, 60 toneladas, que trave as rodas no fazer uma curva, e eu posso te afirmar para ti, arranca qualquer pavimentação. Não só a pavimentação asfáltica de Pedro Osório, no entorno da Praça Maximiano Tupi da Mata Costa, está em sua primeira etapa, como também vai arrancar da Presidente Vargas. Se sabe disso. Então, a tendência disso aumentar. Em breve, Rodrigo, em breve, deve de começar a colheita do eucalipto na região. Deve não, vai começar. A expectativa é ter um trânsito de mais de 6 mil caminhões, certo? Em torno de 400, 500 caminhões por dia em Pedro Osório. E que nós já tratamos que ele não passe por dentro da cidade. Nós estamos tratando disso. Hoje a colheita de eucalipto está sendo feita, está saindo lá pelo Rodeio Colorado, lá pelo corredor do Mata-Olho, que não teria condições das vias de Pedro Osório suportarem isso. Então, essa é a decisão do nosso governo. Foi assim, quando a gente teve o impasse com os trailers da volta da praça, e que houve normal, natural. E eu não me sinto nem um pouquinho infeliz com isso, eu me sinto responsável. Que eu tenho que tomar uma decisão, né, para poder organizar a cidade de Pedro Osório, na nossa visão, na nossa administração. Bom, quem sabe as pessoas, se o Estevo, alguém, bom, vamos mudar, tudo bem, e eu simplesmente vou aceitar. Mas eu, hoje, tenho a convicção que a proibição de trânsito de caminhões no centro da cidade, ele é necessário. Primeiro, pela acessibilidade dos pedestres, dos ciclistas, das motos, dos veículos de pequeno porte. Isso é a primeira coisa. Segundo, também, não menos importante, a garantia, né, que nós podemos ter uma durabilidade maior daquilo que tem capacidade limitada.
Até porque o investimento no asfalto não é uma coisa fácil de conseguir, né, prefeito?
Não, até te diria assim para ti, não é fácil de conseguir, a primeira coisa é essa, não é fácil de conseguir. Agora, pergunte para prefeitos de outras cidades, e eu estou aqui exemplificando, né, e a gente tem que se basear no que acontece ao teu redor, tu não pode ter uma visão retilínea, tu não pode enxergar só a tua periferia, tu tem que enxergar a periferia dos outros, e esse é o caso. Eu não posso enxergar só para mim, eu tenho que ver como é que tá acontecendo. Bueno, eu vou estar na frente de uma farmácia, um caminhão, um ou dois ou três caminhões estacionados, eu quero parar o meu carro, eu não posso. Não, porque o caminhão está ali descarregando. Isso é a realidade. Da mesma maneira que os transportadores, e aqui nós estamos falando dos transportadores de fora de Pedro Osório, que alimentam o comércio de Pedro Osório, através das suas vendas, né, nós entendemos que o consumidor de Pedro Osório, que gasta no mercado de Pedro Osório, que compra na farmácia de Pedro Osório, que compra no bar de Pedro Osório, ele deva ter, sim, prioridade de acesso ao comércio. Essa é a prioridade. Porque se tu pensares, e se as pessoas pensarem de uma maneira... Eu vou te dar um exemplo bem claro, que talvez alguma pessoa que tenha reclamado não tenha se dado de conta disso. Se eu tiver aqui no mercado... numa farmácia, num bar, numa lancheria, e eu tiver dificuldade de estacionamento na frente dessa, eu vou procurar outra.
Mais acesso.
Que tenha mais fácil acesso. Então, isso a gente aprende com a vida. E eu aqui, com toda a modéstia, com toda a humildade, eu peço que essas pessoas pensem nisso também. Que essa foi a preocupação da nossa administração. Que as pessoas tenham maior facilidade de acesso aquilo que lhe oferece maior conforto. E é assim que a vida das pessoas anda. Então, tenho absoluta certeza que muitas pessoas, ou a grande maioria das pessoas, vão concordar com essa decisão que está tomada no nosso governo e que não vai voltar atrás.
Existe uma possibilidade de um horário diferencial para a descarga dos caminhões no comércio?
Rodrigo, no entorno da Praça Antônio Satialã, na rua Maximiano Tupinambá da Costa, na rua Presidente Vargas, não. Não existe. Vai ter que estacionar na rua Rui Grande, em parte da Alberto Pasqualini, na 13 de Abril, na Allan Kardec, na Rui Barbosa. É isso que vai acontecer. Hoje nós estamos tendo, Rodrigo, caminhões de grande porte estacionando nas ilhas de embarque e desembarque, que é prioridade para os veículos, aliás, é exclusiva para pequenos veículos, para poder acessar o comércio. Eu estou vendo, Guilherme. Então, quem tem que fazer? Nós regulamentamos o trânsito através da sinalização, que ainda estamos concluindo. A obrigação de fiscalização, de atuação, é da Brigada Militar de Pedro Osório. Da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul.
Inclusive, na terça-feira aconteceu de um caminhão baú arrancar o fio no calçadão ali, na Presidente Vargas, como o senhor disse. Mesmo o trânsito estando interrompido, o caminhão passou e arrancou o fio da internet.
E aí traz prejuízo para as pessoas. Mas a grande verdade, Rodrigo, o grande ponto crucial dessa decisão administrativa, né, e que nós fizemos com plena consciência, com estudo, enfim, a gente sabe que nós não existe quem consiga atender todos os interesses. Não tem como. Então, só que tu tem que ter coragem para tomar a decisão. Eu volto a repetir, não tem como tu avaliar pequena carga e grande carga. Não tem como, na própria concepção da lei, não tem pela lei da imparcialidade, da impessoalidade, eu não posso dizer, tudo caminhão com 10 toneladas passa, tu com 20 não passa. E não tem como. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. A RS-706, ela está proibida para bitrem. Olha as condições da RS-706. E tu falava na captação de um recurso para fazer uma pavimentação asfáltica, que não é fácil de captar o recurso. É muito pior ainda tu poder concretizar o projeto, realizar a obra. Mas o mais difícil é daqui a 5 ou 6 anos, o praticamente o impossível, o município recuperar uma pavimentação asfáltica que seja destruída. E eu não estou falando, e as pessoas sabem, olhem as condições da BR-116 em direção a Pelotas, olha as condições da RS-706 em direção à BR-116, que nós temos aqui ainda um fluxo pequeno de trânsito, e ela já não está aguentando a capacidade que tá sendo colocada em cima dela, porque ela não foi projetada para isso. As ruas de Pedro Osório não foram, não é de Pedro Osório, da grande maioria das cidades, e não adianta tu botar aterro, botar passo, não adianta, cada vez tu vai botar mais peso em cima de uma base que não era para isso. Hoje nós temos ainda a condição que a pavimentação de Pedro Osório, segundo a avaliação das empresas que fazem, ela é uma boa pavimentação. Ela é uma boa pavimentação. Mas só para exemplificar, olha o que aconteceu com a Avenida Flores da Cunha, em Cerrito, quando tinha um trânsito de carga pesada com relação a transporte de terra para uma estrada. Olha o que aconteceu. Vejam há quantos anos está lá a Avenida Flores da Cunha, em Cerrito, destruída, parcialmente destruída por conta de um trânsito pesado. Então, é isso que tem. Mas eu não vou só me limitar ao trânsito pesado para justificar isso. Eu estou colocando que houve uma decisão de mudança no centro da cidade de Pedro Osório, com a visão de preparar melhor para as pessoas nessa situação. E repito, e quero aqui mais uma vez, colocar a situação dos comércios. Será que se eu tiver um caminhão ou dois estacionados na frente do meu comércio, se tiver dificuldade para estacionar a 20, 30, 40, 50, 100 metros, eu vou vir naquilo ou vou chegar no que está vazio? Entendeu? Isso é um dos itens, né? Sem contar que aí, claro, vai entrar o bom atendimento, a qualidade da mercadoria, o preço, enfim, isso tudo entra. Mas o acesso, ele é fundamental. Então, essa é uma decisão tomada, uma visão de futuro de Pedro Osório, que a gente nota que houve uma evolução em tudo, né? Isso é natural. Eu estaria aqui lamentando se nós tivéssemos com a mesma pavimentação de pedra, com o mesmo movimento do ano passado, de outros anos, enfim, isso seria. Mas não, está evoluindo. O número de comércio no centro da cidade de Pedro Osório aumentou. E não aumentou por causa do transporte de carga. Ele aumentou por causa da capacidade de compra da população. É por isso. Não é por isso que. Não é porque o transporte veio para a Benoit, ou veio para Quero Quero, ou veio para o restaurante, ou veio para o mercado. Não. Aumentou porque teve uma capacidade de compra maior. E as pessoas enxergaram em Pedro Osório um lugar para investir. Então, tu imagina, e da mesma forma eu quero registrar aqui. Assim como algumas pessoas reclamaram que estão tendo a dificuldade de estacionar o caminhão para descarregar uma mercadoria, que é a obrigação da transportadora. É obrigação da transportadora, essa é uma zona de conforto da transportadora, de quem vende a mercadoria, certo? Da mesma forma, já recebi inúmeras reclamações de comerciantes do centro de Pedro Osório que ficam muito chateados com o caminhão passar horas ou minutos na frente do seu estabelecimento comercial também, dificultando o estacionamento dos seus clientes. Então, isso é uma decisão administrativa, que eu arco com ônus e arco com bônus. Eu arco com isso. Não vou empurrar para ninguém uma decisão que tinha e que foi nossa, da nossa administração. Bueno, isso faz parte do mundo, faz parte das relações, né? E das pessoas ficarem umas contentes, outras descontentes. Foi assim que aconteceu quando houve a mudança, a alteração dos trailers. E hoje nós vimos, né, que houve, foi uma alteração positiva, tanto para a cidade quanto para os comerciantes. Tenho absoluta convicção disso. Da mesma forma, né, que a gente sabe que falar da alteração do ponto de táxi, é o melhor lugar que tem para um ponto de táxi, é onde ele está hoje. É o melhor lugar que tem para um ponto de táxi, onde ele está hoje, na Maximento Pinambá da Costa, com a possibilidade de sair para qualquer região da cidade e da cidade vizinha com opção de trânsito. Né? E sem contar isso, que estão protegidos, enfim, é uma outra história. Né? E sei que não contentamos, que quando há alteração, quando há mudança, as pessoas saem da zona de conforto, isso é natural. E com o tempo a gente vai se acostumando e vendo, e nem sempre, eu quero colocar que nós não somos donos da verdade. O SEBI não é dono da verdade. Mas eu tenho, por obrigação, tomar decisões. E quando se toma decisões, tu tem que pensar sempre na coletividade. Né? E com a consciência que tu vai agradar algumas pessoas e que tu vai contrariar alguns interesses. Isso é natural. Não adianta estabelecer um horário de carga e descarga, porque vai acontecer infrações da mesma forma que está acontecendo agora. Entendeu? E a coisa que eu volto a repetir é o acesso, maior facilidade de acesso às pessoas que querem e que usam o nosso comércio de Pedro Osório. Então, as empresas que estão transportando para cá, eu sei que é uma dificuldade maior para eles, mas né, vamos botar um carrinho, vamos botar um auxiliar, vamos gerar mais um emprego. É essa a função. Antigamente, Rodrigo, a Prefeitura de Pedro Osório, mesmo contrariando aquilo que é normatização, ela recolhia entulho de todo mundo. A prefeitura de Pedro Osório cortava grama em cima de calçadas. Hoje, na nossa visão administrativa, isso é função da municipalidade. A calçada da minha casa eu tenho que manter limpa, eu vou ter que contratar alguém para fazer, eu estou gerando emprego, eu estou distribuindo renda, eu estou empregando alguma pessoa. A condição de transporte de tudo, de coisa, a charrete, o frete, é aí que a coisa funciona. Entendeu? Para mim seria muito cômodo eu economizar 10 ou 20 pila para capinar minha calçada. E a prefeitura fazer para mim. Mas eu prefiro pagar para alguma pessoa que precisa ganhar alguma coisa e ter mais uma renda para a pessoa. A mesma coisa é o transporte. São as pessoas que vivem do frete em Pedro Osório. Essa é a mesma situação. A prefeitura antigamente fazia mudança. A prefeitura antigamente transportava animais. Isso hoje quem faz é o mercado. O mercado formal. E isso é visão administrativa. Isso é tu pensar no coletivo, não no individual.
Prefeito, só para deixar claro, a fiscalização fica por conta da Brigada Militar.
Olha, obviamente, né, nós temos uma comissão de trânsito em Pedro Osório, mas quem controla o trânsito, quem fiscaliza o trânsito em Pedro Osório é a Brigada Militar. Né? E a Brigada Militar, com certeza, vai continuar fazendo o seu trabalho, né? Vai continuar nos auxiliando a Municipalidade de Pedro Osório na regulamentação. É quem coíbe as infrações de trânsito em Pedro Osório é a Brigada Militar. Né? E, mais uma vez, eu digo, isso aí, o progresso chegou, mesmo que de forma não tão rápida em Pedro Osório, mas chegou. Isso é normal. Hoje um mercado, hoje um comércio de Pedro Osório, ele não compra mais um pacote de farinha. Hoje o comércio de Pedro Osório não compra mais 10 telhas, ele compra um caminhão. Entendeu? Nós temos estrutura comercial disso hoje em Pedro Osório. E eu continuo dizendo, eu entendo, sei do pequeno transtorno, do transtorno que muitas vezes pode ser pequeno e a pessoa acha que é grande, que causa algumas pessoas. Mas nós não estamos mexendo aqui com a estrutura de Pedro Osório, nós estamos mexendo aqui com a estrutura que vem de fora e que tem que se adaptar para fazer isso. Tem que se adaptar. Isso não acontece, tu não vê caminhão transitando. Rodrigo, volto a dizer para vocês, não vê caminhão transitando no centro de Pelotas, Rodrigo. Descarrega nos lugares. Isso é nas outras cidades, é assim também. Não é só Pelotas, nas outras cidades é assim. Tu vai em Canguçu, é assim. Tu vai em São Lourenço, é assim. É isso que está acontecendo. Mas isso só acontece quando tu tem que tomar, quando tu tem que fazer alguma coisa. Se Pedro Osório tivesse da mesma maneira que estava, com a mesma praça, com a mesma rua, com a mesma... Tudo bem. Seguiria, não ia mexer. Para que vou mexer? Por que vou alterar o trânsito da Presidente Vargas se não houve um investimento de 200 mil reais no centro de Pedro Osório? Que as calçadas foram redimensionadas com um espaço muito maior para as pessoas. Por que eu ia mexer? Deixa assim como estava. Por que eu vou mexer com os trens se eu não fosse fazer um investimento de 500 mil reais na Praça Antônio Satialã? Deixa assim como estava. Só foi mexido porque houve alterações. E que, no nosso entendimento, alterações para muito melhor para as pessoas. Isso o tempo vai mostrar, já está mostrando e o futuro vai mostrar. A Praça Antônio Satialã vai ser um lugar que vai ter muitas pessoas acessando ela, a partir do momento que ela esteja pronta. Que ela tenha, por exemplo, que ela passe de 9 luminárias para 90. Que ela passe de 18 bancos para 30. Que ela tenha toda uma pavimentação que tu possa chegar com uma criança, uma pessoa idosa e caminhar nela numa superfície plana. Que tu tenha ali em torno de 5 mil mudas de flores plantadas. É diferente, é outra história. Se nós não tivéssemos mudado isso, não tinha por que mudar nada em Pedro Osório. Seria a mesma Pedro Osório de 10 anos atrás, de 20 anos atrás. Nós mudamos, na nossa concepção, nós mudamos a cidade de Pedro Osório, ela evoluiu e com ela tem que vir as mudanças dos tempos. Normal, bom. Isso na nossa visão. E sei que eu não vou ser unanimidade, não quero ser, não tem como ser. Respeito ao contraditório, mas espero também que as pessoas, mesmo que não seja aquilo que eu gostaria de continuar descendo pelo José Bonifácio, sentido bairro centro pelo lado pavimentado. Eu gostaria de fazer isso. Eu gostaria de encurtar um caminho entrando contramão. Seria mais cômodo para mim, mas eu não posso fazer isso porque existe uma outra regulamentação. Não devo fazer isso. E aí eu tenho que respeitar a alteração da proibição de caminhões no centro da cidade de Pedro Osório. É isso. É só nesse período que não pode trafegar. Com sentido, ainda nesse período, né, com sentido, tomara que Pedro Osório evolua muito mais, tu possa ter outras alternativas. E a gente sabe que causa transtorno. Eu sei que quem tem que acessar o bairro Brasília tem que vir aqui pelo Rio Grande de Frente, ou pelo Allan Kardec, e subir. Eu sei disso. Eu sei, normal. Hoje, uma empresa de Pedro Osório está tendo um tráfego de provavelmente 20, 30 caminhões por dia. E algumas pessoas de algumas vias da cidade de Pedro Osório já reclamaram, Rodrigo. Já reclamaram a comunidade de Pedro Osório. E qual é a interferência do Poder Executivo? Existe um desenvolvimento na cidade, uma empresa estabelecida que está gerando emprego, que está trazendo renda para a cidade e que nós temos que achar uma alternativa. Qual é? É sair o mais por fora do contorno da cidade possível. E é isso que está sendo feito. Então, lá o caminhão que vai vir do grande atacado de Pelotas, do grande atacado de Porto Alegre, a partir da modernização da cidade de Pelotas, ele vai ter que estacionar na Rio Grande, vai ter que estacionar na Allan Kardec, vai ter que estacionar na Alberto Pasqualino, na José Joaquim Ferro, e fazer o transporte natural das coisas até onde vai ser vendido. É isso. Eu vou te perguntar uma coisa. Muitas vezes, quando tu compra uma televisão, uma máquina de lavar roupa em Pelotas, tu tem que sair com ela nas costas para levar até o teu carro. Ou em cima de um carrinho.
Ou no depósito que fica lá
retirado da cidade. Eu não estou dizendo que isso tem que acontecer em Pelotas, certo? Mas nós estamos, e que é natural. É natural e eu acho muito bom que isso esteja acontecendo. Que a gente possa discutir o desenvolvimento de Pedro Osório. E se a nossa administração estiver errada e que vai manter essa decisão até o dia 31 de dezembro de 2016, ela está mantida. E eu não sou dono da verdade, tanto é que eu ouvi os moradores da rua Presidente Vargas e deixamos o trânsito em duas vias. Certo? E eu tenho uma posição pessoal minha, eu achei que deveria ser uma só, mas não deixo de reconhecer que ainda é de forma que dá para conviver. Mas já presenciei, inclusive ontem, foi quarta-feira, dia 30 de março, uma pessoa em um veículo em altíssima velocidade na Presidente Vargas. Altíssima velocidade. Isso não traz segurança para a população. E sei também que um caminhão não anda em alta velocidade, mas ele é a condição de tu avaliar o que é pequena carga e o que é grande carga. Ou tu proíbe caminhão, ou tu libera para caminhão. E aí não adianta tu te queixar depois do estrago que foi feito. E eu não vou me queixar, eu vou preservar aquilo que é de toda a população de Pedro Osório, que é o centro da cidade de Pedro Osório, é a pavimentação da cidade de Pedro Osório, que custou muito ao município de Pedro Osório para poder fazer isso.
Tá bem. Então essa é a palavra do prefeito César Roberto Couto Bito, nosso amigo Sebin, que sempre está pronto para esclarecer e assim a gente traz a versão, né, da prefeitura, qual o motivo do trânsito ter sido interrompido ali no entorno, que é esse desenvolvimento que o prefeito falou. Então, pedrosório.net agradece.